Muito obrigado pelo seu apoio financeiro ao Ministério BBN. A sua promessa de fé nos mantém no ar 24 horas, sem intervalos, sem comerciais, anunciando a palavra de Deus ao Brasil e ao mundo. Obrigado por sua participação aqui na BBN e que Deus te abençoe.
Meus pais frequentavam a Igreja Batista e, além de ser uma família evangélica, era uma família que tinha uma boa condição financeira. Meu pai era engenheiro mecânico de uma multinacional alemã. Vivíamos num apartamento confortável, num condomínio fechado em São Paulo. Viajávamos para o Nordeste de férias todos os anos e tínhamos uma vida tranquila, mas isso não durou muito. Quando eu tinha 5 anos, meu pai foi diagnosticado com uma doença, e quando eu tinha 7 anos, ele faleceu. E de uma vida de classe média em São Paulo, minha vida mudou para uma família em que agora precisávamos viver de doações de terceiros. O tempo passou, minha mãe saiu para trabalhar e agora existia uma nova situação ali na nossa família. Nós vivíamos numa outra realidade e aquilo me incomodava profundamente, porque eu queria aquelas coisas que antes eu tinha e agora eu não podia mais ter. Minha mãe trabalhando duro, sempre tentando satisfazer os meus desejos, que cada vez se tornavam mais caros e maiores. Até que, quando eu completei 14 anos, eu passei num concurso público para trabalhar na Câmara de Vereadores da minha cidade, e com 14 anos eu comecei a ganhar 3 salários mínimos por mês. Não precisava ajudar em casa, e eu disse, é agora. Eu vou dar para mim tudo o que os meus olhos quiserem. Eu vou satisfazer os meus desejos. Foi isso que eu comecei a fazer. Comecei a viver uma vida de moralidade, uma vida de moralidade sexual, uma vida de depravação, de balada. Eu queria que as pessoas gostassem de mim, eu queria que as pessoas me amassem, e eu usava o dinheiro que eu tinha para isso. Além do dinheiro, estando dentro da Câmara de Vereadores, eu também alcancei prestígio por conhecer pessoas importantes na cidade. Não demorou muito até que não apenas eu ia na balada, mas agora a balada mais importante da cidade me dava um bolo de convites VIPs para distribuir a cada semana. Você pode imaginar o que é isso para um garoto de 16 anos no colegial, todo mundo sabendo que eu tinha convites para a melhor balada da cidade todas as semanas. E eu achava que aquilo me completava, que aquilo iria me fazer feliz. E eu corri atrás disso por alguns anos, achando que aquilo era o caminho. Nunca saí da igreja. A máscara estava sempre lá, no sábado à noite, na reunião de adolescentes, às vezes dirigindo louvor. E depois de lá eu ia para a balada. Bebia, fumava, curtia a vida lá. Nada diferente do que muitos já falaram aqui. O Café contou uma história parecida, o Júlio contou uma história parecida, cada um dentro dos seus contextos, cada um dentro da sua história de vida. E a pergunta é, por quê? Por que que eu, Café, Júlio e tantos outros, ou devo dizer, todos os outros e todos vocês, vivemos dessa maneira? Vivemos tentando agradar as pessoas, vivemos tentando achar um sentido para a nossa existência. O apóstolo Paulo nos responde isso. O apóstolo Paulo nos diz e nos mostra quem nós somos, quem Deus é e o que Ele quer fazer com a gente, em apenas alguns versículos da carta que Ele escreveu a igreja que estava em Éfeso. Se tem um capítulo da Bíblia para você estudar, é Efésios capítulo 2. Eu quero ler alguns versículos com você, responder algumas perguntas com você, mas eu quero te incentivar a mergulhar e cavar fundo em Efésios 2. Efésios 2 pode fazer toda a diferença na sua vida. Não são experiências que nos transformam. O que nos transforma é ouvir a mensagem de Cristo. Por que que nós estávamos assim? Por que que nós estamos, muitos de vocês estão, e por que que todos nós que compartilhamos estávamos buscando essas coisas? O apóstolo Paulo diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Sabe o que o apóstolo Paulo está falando? Que quando eu, o Café, o Pereira, o Júlio, estávamos vivendo atrás dessas coisas, nós estávamos seguindo o diabo. Nós estávamos sendo guiados pelo príncipe deste mundo. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E talvez você pense aí na sua mente, no seu coração: ainda bem que eu não sou assim. Ainda bem que eu não busco essas coisas. Ainda bem que eu não estou seguindo. Ainda bem que eu nunca segui o diabo. Me desculpe te decepcionar, mas esse não é o caso. O versículo seguinte, o versículo 3, diz: anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Você pode viver a vida mais moralmente correta que você quiser viver. Se você não estiver em Cristo, você está seguindo o diabo. Todo o seu moralismo, menos Jesus, é igual a nada para Deus. O apóstolo Paulo nos diz que nós estávamos seguindo o diabo, seja através da imoralidade, seja através da religiosidade. Se você não está em Cristo, você está seguindo o diabo. Não importa se é através do sexo ou se é através do moralismo. Se você não está em Cristo, é no time do diabo que você está. O apóstolo Paulo continua e ele diz no finalzinho do versículo 3 que, como os outros, todos nós éramos merecedores da ira de Deus. Não é só o Júlio que teve relações sexuais com 10 anos de idade que é merecedor da ira de Deus. Não é só o Café seguindo seus amigos na escola, buscando as mulheres, os prazeres. Não é só o Felipe buscando ser aprovado pelos homens, buscando na imoralidade. Seja sua vida cheia de imoralidade ou cheia de religiosidade, se sua vida não é cheia de Jesus, é da ira de Deus que você é um merecedor. Queridos, não se engane. Não pense que você vai um dia ser capaz de salvar a você mesmo. Não pense que a sua imoralidade vai trazer sentido para a sua vida. Não pense que a sua religiosidade vai trazer sentido para a sua vida. Tanto a imoralidade quanto a religiosidade sem Cristo levam até a ira de Deus. Mas esse texto, ele é fantástico, porque ele não termina aqui. E depois desses três versículos, batendo e mostrando quem nós somos, o apóstolo Paulo fala uma palavrinha que para mim é a palavrinha mais fantástica de todas as escrituras. Ele diz no versículo 4: todavia, todavia. Sabe o que é isso? Paulo está mostrando que existe um outro caminho. Paulo está mostrando que apesar de eu e você sermos merecedores da ira de Deus, Paulo está mostrando que apesar de nós buscarmos a salvação na aprovação das pessoas, seja elas pessoas imorais ou pessoas religiosas, apesar disso, existe um outro caminho. Apesar de eu e você termos virado as costas para Deus, termos falado, nós vamos buscar o sentido para a nossa vida do nosso jeito, fazendo as coisas como eu quero. Apesar disso, todavia, diz o apóstolo Paulo, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, sabe o que esse Deus fez? Versículo 5 nos diz: deu-nos vida com Cristo. Deu-nos vida com Cristo. Sabe o que eu e você estávamos buscando na imoralidade, na religiosidade? Uma vida. Uma vida que valesse a pena. Algo que nós pudéssemos dizer: essa é a minha vida. Seja fazer um filho em cada cidade que passa, seja agradar os playboyzinhos lá em São Paulo, os colegas playboyzinhos em São Paulo, seja viver a vida que eu estava vivendo lá em Atibaia, ou seja viver uma vida de religiosidade na sua igreja. Nós estávamos buscando uma vida. E o apóstolo Paulo diz que nós merecíamos a ira de Deus. Todavia, ame-se todavia. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida em Cristo Jesus. Querido, sabe quando que Deus nos deu vida? Sabe quando que Deus deu vida a mim? Quando Deus deu vida ao Café, ao Júlio e a muitos outros que estão aqui? Ele não nos deu vida quando nós nos tornamos pessoas boazinhas. Deus não ficou orgulhoso de mim e falou: olha como o Felipe é bom, eu vou dar vida para ele. Não. O apóstolo Paulo diz que Deus nos deu vida em Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Foi ali que Deus me deu vida em Cristo. Ele não esperou eu ficar bonzinho. Ele não esperou eu fazer todo o ritual da religião. Porque eu nunca seria capaz de fazer nada que fosse suficiente para merecer o favor de Deus. Nem eu, nem você, nem qualquer ser humano. Deus nunca, nunca poderia ficar impressionado com qualquer coisa de boa que eu fizesse. Deus não estava orgulhoso de mim, mas Ele estava com misericórdia sobre a minha vida. E porque Ele é rico em misericórdia, com o grande amor que Ele me amou, enquanto eu estava morto nas minhas transgressões, vivendo como um depravado, Deus me deu vida em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo continua o texto e ele termina o versículo 5 dizendo: pela graça vocês são salvos. Queridos, não foi porque eu me tornei bom. Eu não me regenerei a mim mesmo. Eu não transformei a minha vida. Quem transformou a minha vida foi a misericórdia de Deus. Foi o grande amor com que Ele me amou, enquanto eu ainda era um inimigo dEle. Pela graça, vocês são salvos. E aí o apóstolo Paulo continua dizendo o que Deus fez comigo. Ele diz assim: Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Queridos, eu estava morto nos meus delitos e pecados, fedendo como todo defunto fede, andando na sarjeta, enchendo a cara e caindo bêbado. Isso vale para você que é um religioso e nunca fez nada disso. morto, fedido, do mesmo jeito. O profeta Isaías diz que os seus atos de justiça são como os trapos de imundícia. Sabe o que são trapos de imundícia? Os panos que as mulheres da época usavam para aparar a menstruação. Sabe o que caía naqueles trapos de imundícia? Morte. Menstruação é isso. Não teve vida, então o sangue desceu. Morte. Os seus atos de justiça diante de Deus, trapo de imundícia, fede, do mesmo jeito que os meus atos de moralidade fediam. Sabe o que Deus fez comigo? Deus me pegou da lama. Deus te pegou da lama, você que viveu a vida de religiosidade foi salvo. E Ele te fez assentar com Cristo nos lugares celestiais. Isso é fantástico. Sabe por que Ele fez isso? Versículo 7 nos diz: para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Sabe por que Deus me tirou de lá e me colocou nos lugares celestiais com Cristo? Para nas eras que vão de vir, Ele me mostrar na vitrine. E fala assim: está aqui o Felipe. O Felipe é um troféu da minha graça. O Felipe nunca estaria aqui se não fosse a riqueza da minha misericórdia e a grandiosidade do meu amor. Está vendo, Felipe? Era para ele estar queimando no inferno. Era isso que ele merecia. Mas ele está aqui por causa da minha graça. É isso, é por isso que Deus me fez sentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. É por isso que Cristo nos salvou, para que nós possamos ser troféus da graça dEle. É mais ou menos o que aconteceu aqui nessa noite. Vez após vez, pessoas vieram aqui e falaram: olha, eu sou um troféu da graça de Deus. Quando eu estava fazendo as coisas na minha vida do meu jeito, olha onde eu estava indo parar. Mas Cristo transformou a minha vida. Foi de repente. Mas Ele transformou a minha vida. Ele transformou a minha vida. E aí aqui então nós chegamos no texto, nos versículos que todos nós decoramos vez após vez na igreja. Quando o apóstolo Paulo diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Querido, se você chegasse no céu e Deus falasse assim: eu estou orgulhoso de você, Alex, parabéns, entra para cá, cara. Mandou muito bem, você mereceu. A glória ia para o Alex. A glória iria para você e para mim. Isso é impossível. Deus nos salva, nos transforma em troféus da graça dEle, para que toda a glória seja dada ao nome de Cristo Jesus. Amém. E Ele termina essa seção aqui da carta, dizendo: porque somos criação de Deus. Mas nós não éramos mortos? Éramos. Mas agora não somos mais. Pela graça de Deus, nós somos criação de Deus, que foi realizada em Cristo Jesus. Para quê? Para realizarmos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Meu querido, você foi salvo através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Não para você viver uma vidinha medíocre, continuando tentando agradar os seus colegas de escola, que não estão nem aí para você. Você foi salvo para viver a vida de Cristo agora. Um dia num culto como esse, aquele jovem que estava deslumbrado com os seus 3 salários mínimos, entendeu isso daqui. Entendeu essa mensagem. E ali naquele culto da fogueira, se rendeu aos pés de Cristo. Se rendeu e disse: Deus, eu não consigo. Eu, no controle da minha vida, só faço porcaria. Cristo, Cristo, toma conta da minha vida. Transforma o meu coração. Me faz amar o que o Senhor ama. Me faz odiar o que o Senhor odeia. Se o Senhor quiser, me usa. Me usa na tua obra. Quero te convidar a baixar sua cabeça e fechar os seus olhos. Vocês ouviram inúmeras mensagens nessa noite. Inúmeros testemunhos de troféus da graça de Deus. Pessoas que, assim como vocês, estavam buscando um sentido para a vida, seja na imoralidade ou na religiosidade, perdidos do mesmo jeito, mas foram achados pela graça de Cristo. Eu quero falar com você que está nessa situação, tentando buscar um sentido para a sua vida, seja na imoralidade, seja na religiosidade, tentando convencer a Deus de que você é bom, ou tentando convencer os ímpios deste mundo que você é bom. O que eu quero dizer para você, ainda de cabeça baixa e olhos fechados, é que essa mesma misericórdia de Deus, esse mesmo amor de Deus que me alcançou, que me transformou, está hoje aqui disponível para você. Essa mesma graça, esse mesmo amor, Deus continua dizendo: vem. Jesus continua dizendo: venham após mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu quero te convidar a falar com Deus nesse momento. Talvez a graça de Deus tocou o teu coração, o Santo Espírito de Deus transformou a tua vida e você nasceu de novo nesse momento. E se esse for o caso, pela primeira vez você consegue ver a beleza e a santidade do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. E nesse caso eu quero te convidar a falar para Ele: Deus, me perdoa. Me perdoa da minha vida de pecados. Me perdoa da minha vida de religiosidade, de orgulho, de achar que eu posso conquistar a tua graça. Me perdoa da minha imoralidade. Não sei qual é o seu caso. Talvez seja ambos. Eu creio em Cristo. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu quero viver para Cristo, como um troféu da graça dEle. Talvez você já creu em Cristo. Talvez você já tenha certeza de que você já é um troféu dessa graça. Mas você tem vivido uma vida longe de Deus. Você tem buscado agradar os seus colegas de escola, agradar a você mesmo, ao invés de agradar a esse Deus rico em misericórdia, cheio de amor, que te salvou e te transformou. Eu creio que então hoje é a noite para você dizer para Deus: Deus, me perdoa. Pai, eu quero voltar de onde eu caí. Eu quero voltar a ter aquele relacionamento íntimo e pessoal que eu tinha contigo. Pai, aceita esse filho pródigo de volta. Eu quero ter um relacionamento de novo com o Senhor. Eu sei que o Senhor nunca saiu daí. Fui eu quem saí.
Esperamos que este programa tenha abençoado e edificado a sua vida. Muito obrigado por ouvir a BBN Online. Se você deseja ser um colaborador ou mantenedor do nosso ministério, seja através do aplicativo ou nosso website, clique em Contribua e faça parte do grupo de mantenedores da BBN. Muito obrigado e que Deus te abençoe.